Obrigado, presidente. Eu quero trazer algumas notícias que foram dessa semana muito divulgadas na imprensa, debatido aqui, em relação aos incentivos fiscais. Eu também estive com várias reuniões, estive com o presidente da FEComércio, da FACISC, da FIESC. Semana passada tive algumas reuniões com empresários, representantes de setores, e a gente traz aqui, se solidariza com o problema da retirada dos incentivos fiscais com muitas empresas que trazem uma insegurança jurídica. Eu estive conversando com o governador e também hoje pela manhã com o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e que eu tenho a informação a trazer é o seguinte: o governo está negociando com cada segmento da sociedade que vai ser impactada por essas retiradas de incentivos fiscais. Então, vamos dar um exemplo: o setor leiteiro, o setor de combustível, de aviação. Então, cada um deles negocia com a equipe do governo, acertam os ajustes dos incentivos fiscais, é feito o projeto de lei encaminhado para a Assembleia Legislativa para nós aqui debatermos e aprovarmos. Então, essa é uma forma que faz com que haja transparência e facilita e traz uma segurança jurídica para as empresas e para os setores impactados. Então, eu queria deixar assim, mais tranquilizar um pouco o setor econômico do Estado de Santa Catarina, que está sendo revisto caso a caso, e que nós esperamos que até o final do mês de março, no máximo, a gente tenha todos os segmentos atendidos pela equipe do governo. Eu também quero aproveitar aqui e anunciar algumas medidas que até ontem o governador Moisés anunciou. Por exemplo, até 2 de abril o governo vai estar 100% digital. Com essas medidas, por exemplo, de assinaturas digitais, a economia será de 29 milhões de reais para o governo. É praticamente o valor das reformas das duas pontes, Pedro Ivo e Colombo Salles. Então, é uma boa notícia que esperamos que se concretize muito em breve. O nosso colega deputado Alba já falou de ontem da vinda do ministro da Saúde aqui, trazendo 29 milhões de recursos para a área da saúde, mas eu quero fazer um destaque, deputado Alba. Nós temos aqui o nosso colega deputado Vicente Caro Preso, que foi secretário da Saúde, e quando eu assumi o comando geral do Corpo de Bombeiros, eu conversei com o governador para nós fazermos a integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros. E isso, eu comentava que traria uma economia para o Estado, evitar a duplicidade de atendimentos, aluguéis que o SAMU tinha, que poderia ser dentro dos quartéis de bombeiro, e hoje ele já é uma realidade. Só em economia, só de aluguéis, são mais de 600 mil reais por mês que nós economizamos, que todas as ambulâncias avançadas do SAMU estão dentro do bombeiro. E eu comentava ontem isso com o ministro, e ele estava dizendo que esse modelo que Santa Catarina está adotando de otimização dos recursos, porque o SAMU e o Corpo de Bombeiro fazem basicamente semelhante. Muitas vezes um ligava para o bombeiro, outro ligava para o SAMU, ia duas ambulâncias no atendimento, às vezes não ia nenhuma. Então, hoje eles estão integrados no serviço, e esse serve de modelo para o Brasil, esse modelo de Santa Catarina, que eu vejo assim que é uma forma muito interessante da gente administrar e fazer uma boa gestão do recurso público. Tem a parte nosso amigo colega de
Santa. Acho que
pela ordem.
Obrigado pela parte. Rapidamente, alguns meses atrás, teve aqui um grupo forte do norte da Itália, que nós pensávamos que ele fosse ensinar aqui para o SAMU como se faz a PH. Né? É um grupo que tem hospitais, ambulâncias, transporte de cliente de um hospital para o outro, enfim. E eles estão vindo essa semana para aprender com o nosso SAMU. Então, o nosso SAMU está exportando o know-how de como fazer integração, como saber identificar as potencialidades, que tanto o bombeiro voluntário, bombeiro militar, enfim, todo o rescaldo que é feito pelas entidades é feito de uma maneira qualificada aqui e de uma maneira inteligente, porque reduz gasto. Então, foi uma guerra, mas uma guerra boa e foi vencida.
Eu destaco que foi na sua gestão que nós conseguimos finalmente fazer essa integração, e eu sei que foi seu empenho, e não foi fácil, porque tinha muitos interesses de classes em jogo, e eu sei que abraçasse a causa e foi, deu certo. Obrigado,
obrigado, deputado. Com a colaboração do senhor também.
Deputado Mussolini, eu, sobre o assunto anterior, ontem nós estivemos falando com o secretário Esmeraldino, junto com os produtores de alho e junto com os madeireiros. E foi uma solicitação minha também, do deputado Ger, que estava junto, que se eventualmente não houver tempo para que seja revisado cada segmento até o final do mês de março, porque a partir de 1º de abril se perde o direito do benefício. Que seja, quem sabe, prorrogado por mais um período de 6 meses, 3 meses. Essa é a solicitação como representante dos empresários da indústria catarinense. Uhum. Porque, ao contrário, deputado, estará alguns segmentos já saindo de Santa Catarina. Então, essa é a grande preocupação nossa. Por favor, transmita isso ao nosso governador, ao secretário da Fazenda, que prorrogue esse prazo para que a gente tenha tempo para negociar em cada segmento.
Eu sei muito bem do que o senhor está sentindo e a pressão, inclusive, porque eu também tenho recebido essas demandas e o risco que nós sofremos de empresas já centenárias, às vezes estão mais de 100 anos aqui, poderem sair do Estado pela falta de competitividade. Eu, inclusive, fui um dos que solicitei, foi até na tribuna, a solicitação para o nosso secretário da Fazenda, essa possibilidade de prorrogação. Mas nós esperamos que desses 30 dias que nós consigamos fazer em todos os segmentos essas negociações e trazer aqui, nós aqui dentro da Assembleia Legislativa, fazermos nossa parte e conseguirmos dar tranquilidade e competitividade às empresas catarinenses. Eu me solidarizo também com isso. E também eu vejo, eu acho que é importante, eu sei que isso já foi comentado aqui, mas é importante também citar a questão do que nós produzimos em Santa Catarina e o que retorna para Santa Catarina. Ontem o governador Moisés falava para o ministro da Saúde que a nossa dívida, que vai chegar provavelmente até o final de 2019 com 2 bilhões e pouco de déficit, ela não existiria se o governo federal retornasse pelo menos 5% do que nós produzimos aqui e é mandado para Brasília. São 50 bilhões de reais e retorna apenas 2%, nem chega a 2,5%. Se voltasse 5%, nós já quitaríamos as nossas dívidas. Então, esse pacto federativo que Santos se prega, menos Brasília e mais Brasil, eu acho que está na hora de se colocar em prática e nós aqui também fazermos pressão de cima do governo federal para a gente conseguir trazer mais recursos do que nós produzimos, vai para Brasília e volta muito pouco. Agradeço a atenção. Obrigado.